Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the
truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu, put us beyond.
I got a bad feeling about this.
Monster, 21 gigawatts!
Para Nerd.
Para Nerd.
Um podcast para Nerd. Straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died.
Saudações seminais, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 77º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds.
When you wish upon a star, makes no difference who you are.
E neste episódio, eu e quatro queridos amigos falaremos a respeito de um assunto que eu particularmente gosto muito, que são os personagens coadjuvantes da Disney. Por que que esses personagens são tão adorados e por muitas vezes fazendo mais sucesso até do que os protagonistas de seus filmes? E para discutir este assunto comigo, eu trouxe primeiramente como convidado desta conversa o senhor Juliano Lopes dos Ovos Zumbi. E aí, Juliano?
E aí, pessoal, beleza? Falar desses personagens que, apesar de coadjuvantes, algumas vezes até passam à frente dos principais. E lembre-se, fishes are friends, not food.
Foi legal.
Entendedores entenderão.
Foi legal.
E para acompanhar a mim, o querido Juliano, nesta conversa, eu trouxe aqui três de meus queridos companheiros de aventura do Paranerdia. Em primeiro lugar, aquele que todos amam ouvir falar, ele, sua destruidora do vilarejo, Gabriel Webler, o Paquiderme Escarlate.
Oi, tudo bom?
Obrigado, bicho!
Tá que pariu. Puta merda, olha só, caraca.
Pronto pra falar dos coadjuvantes, meu coadjuvante querido?
Foi, damn it, você também? Que droga! Caraca! Eu não vou falar você que é meu amo. Não, tá, pode parar. Aqui em casa já bom, basta a Bela e a minha esposa.
Tá certo. E também aqui nosso ilustrador sensacional e companheiro de aventuras, senhor Vitor Hugo Mota. Fala aí, Vitão.
Fala aí, galera, beleza? E tal qual um filho de homem, estou aqui também.
Muito bem. E para fazer bastante jus a esta gravação, o coadjuvante mais coadjuvante do Paranerdia, o senhor Chiquinho. E aí, fala, Francisco.
Quem?
Tu?
Não conheço.
Não conheço.
Eu também não conheço o Francisco, não.
Não conhece Chiquinho, não?
Não. Tá Francisco bom. Eu não conheço, porque outro dia chegou um e-mail dele me convidando pro WoW, apareceu Francisco que chamou pra jogar. Eu falei, não conheço o Francisco.
Bom, voltaremos daqui a pouco pra ver o que esses malucos vão aprontar a respeito dos nossos personagens coadjuvantes favoritos depois dos recadinhos. Vamos lá.
Upon the star, your dream.
Bom, muito bem, vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, se você é nosso ouvinte via feed do iTunes, lembre-se sempre que esse podcast pertence ao site www.paranerdia.com.br e que nossas formas de contato são o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br, o Twitter, que é o @paranerdia, a página do Facebook, que é o fb.com/paranerdia. Também temos a comunidade do Google Plus, que é o gplus.to/paranerd, e também temos o DeviantArt, que é paranerd.deviantart.com. Faltando a falar sobre a página do Facebook, vamos dar também agora o resultado da promoção entre Paranerdia e a Taverna do Ogro Encantado, que valeu um kit lindo de bonequinhos do Phineas e Ferb. E o vencedor desta promoção foi ninguém mais, ninguém menos que o nosso ouvinte Christian Lino. E aí, Christian, ganhaste o boneco. Vou mandar para você no próximo podcast em Boteco, porque eu conheço o Christian pessoalmente, então esse aí eu não vou nem precisar gastar com custos de envio. Na verdade, quem vai mandar é a galera do Taverna do Ogro Encantado. Eu vou ver se ele manda um pra mim, depois eu mando pro Christian. Mas tudo bem, vão haver outras promoções em breve, inclusive no próximo episódio vai ter mais um sorteio de camiseta da Fiction Corporation. Então aguardem e fiquem agora com o cast, que ficou realmente sensacional. Vamos lá.
Eu sou seu pai.
Volta. Senhores, primeira coisa que eu gostaria de perguntar ao senhor Juliano Ló. Curtes Disney?
Olha, cara, quem não?
Quem
essa
não?
É verdade, né? Quem não?
A DreamWorks.
A DreamWorks.
Na verdade, eles curtem tanto que eles tentam imitar até hoje.
É verdade, é verdade, é verdade. E aí, na sua opinião, Juliano, por que que alguns personagens coadjuvantes ficam tão melhores até do que os protagonistas em desenhos da Disney?
Boa pergunta. Pode ser pelo desenvolvimento, talvez, dos personagens. Pode ser porque, às vezes, o coadjuvante é aquele personagem que tem alguma coisa de mal. Não necessariamente um vilão, mas algo de mal que... Vejamos Darth Vader, né? A gente sempre gosta de torcer pra um vilão ou algo do tipo.
A última, o Vid Donald, né?
Vid Donald também, exatamente. Eu não sei, é uma boa pergunta, cara. Acho que, no final das contas, é o próprio desenvolvimento do personagem que, às vezes, dá uma característica pra ele que acaba sendo até mais marcante que a do próprio protagonista.
É, Vitor Hugo, meu querido companheiro de aventura. Seguinte, você prefere os coadjuvantes alívio cômico ou os coadjuvantes, vamos dizer, mais sérios, se é que existem eles?
Eu gosto do coadjuvante cômico porque ele dá uma quebra no drama do personagem central, sabe? Inclusive, não só os coadjuvantes do herói, né, cara? Eu gosto muito dos coadjuvantes do vilão. O Iago, por exemplo.
O Iago é um excelente exemplo, que infelizmente não tá na nossa lista. Mas é um excelente exemplo,
cara, de quando coadjuvante ele chega no... do vilão. Quando ele chega outro no sultão e fala assim: você quer biscoito? Então come biscoito, filho da puta.
Eu só acho que ele não fala filho da puta, mas tá vendo?
Ele é papagaio, ele fala, ele optou por não dizer.
Cara, não, uma cena do Iago que eu adoro é aquela que o Jafar prendeu ele na porta, que a princesa não podia ver a porta secreta, né? Aí o Iago: ei, Jafar, eu tô morrendo aqui, socorro! Aí o Jafar dá um pé na cara do Iago e o Iago vai lá pra dentro, né? Aí depois, quando a princesa vai embora, o Iago sai arfando ali. E aí, como é que foi tudo?
Caraca, ele é muito bom, cara.
Não, e o Vitor Hugo acabou de deixar minha memória de criança mais legal, né?
Mas eu também, filho, cara, da puta?
Que... É.
Ah, cara, isso daí é o que deixa, transforma você em um homem, cara.
Mais legal. Podiam
mostrar isso pra criança no cinema.
Filho da puta!
Próximo projeto pro Paranerd é redublar o Rei Leão, redublar o Aladdin.
Isso, pô, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu não admito, Aladdin é meu filme favorito da Disney, não admito nunca que redublem ele, nunca, não. Principalmente porque eu não assisto nem sequer o dublado, eu só assisto o legendado. Nossa,
que meu. Isso, cara.
Robin Williams, cara. Cara,
mas eu prefiro o trabalho que o Márcio Simões fez no Gênio do que o próprio Robin Williams, cara. Porque eu vi mais trabalho de ator ali do que do Robin Williams. Robin Williams foi ele.
Porra, nunca teve.
Mas o Gênio é o Robin Williams.
Cara, não, que isso, eu consigo ver outro personagem, cara.
Então, já que entramos nesse assunto, vamos falar então logo do meu primeiro personagem coadjuvante favorito, que é justamente o gênio do Aladdin.
E dane-se o gordo.
E dane-se o gordo, lógico. Ah. Você queria falar o quê, chato?
Não quero falar mais nada agora, continua.
Chato.
Tá, mas continua rosteando aí a conversa, que pelo menos por isso tu serve.
Amor está no ar.
Agora então vamos aproveitar falar com o Chorão. Chorão!
Não, o Chorão morreu semana retrasada.
Não, é você que é o Chorão. O que, que você acha do gênio do Aladdin?
Cara, o que você falou, destruiu, foi completamente ridículo, insano e imoral. E você pedir desculpa agora. Cara, como assim? Como assim, cara? Eu não consigo ver graça no gênio em inglês, cara. Sério isso mesmo?
Eu, pelo menos ele tem isso de bom senso.
O que que acontece? Eu assisti Aladdin no cinema, legendado, 14 vezes.
Hipster!
No cinema.
Saúde. Espirrou aí, Chico. Saúde.
Então, pra mim, Aladdin não é dublado.
Não. Ele é falado mesmo em libras, né?
Isso.
Libras.
Exato.
Eu não mando vocês pra onde vocês estão merecendo, porque eu tô tentando diminuir o uso de palavrões. Pelo menos eu.
É isso aí.
Dancem, macacos, dancem.
É, né? Dancem, macaquinhos, dancem. Muito bem. O que que acontece? Uma coisa que vocês hão de concordar comigo, todo mundo aqui sabe, quem não sabe deveria saber, que no original em inglês, o gênio é dublado pelo brilhante Robin Williams e suas mil e umas...
Suas falas.
Que isso, é assim mesmo. Gente, calma, deixa pelo menos o cara encerrar ali o...
É, deixa pelo menos eu terminar a frase, obrigado, tá?
Depois você chamou ele de idiota. Ele é idiota, sim, e daí?
Filha do Tá bom, obrigado.
Okay.
E uma das principais características do Robin Williams, que fez inclusive o gênio ficar esse personagem fantástico que é a caracterização de voz que ele faz. Por quê? Isso está nos próprios documentários do DVD e do futuro Blu-ray que eu espero que venha do Aladdin. O gênio não era para ser tão over quanto ficou. Quem fez o gênio ficar over foi o Robin Williams.
Só que então você sabe que teve aqueles dois filmes feitos para TV, o Retorno de Jafar e o Aladdin e os 40 Ladrões, onde não é o Robin Williams que dubla, e sim o
Daniel Nesta. Não. No Retorno de Jafar é o Dan Castellaneta, que é o mesmo do Homer Simpson. Mas no Aladdin e os 40 Ladrões, Robin Williams. Tanto que aparece a personagem Senhora Doubtfire por causa disso.
Peraí, como assim o Retorno de Jafar? Ele voltou?
Sim, é um filme que só veio pra DVD.
Nossa senhora, deve ter sido bom essa.
A saga do Aladdin tem 3 filmes e uma série animada.
Não, a série animada eu lembro que eu via, mas eu assistia, eu achava até legal. Mas os dois filmes, mas eu caguei forte pros dois.
O grande barato do Retorno de Jafar é que ele é como se fosse o episódio piloto da série. Porque ele explica como é que o Iago saiu da lâmpada, por que o Iago entrou no time dos mocinhos durante a série animada e outras coisas do gênero. E
inclusive mostrando aquele outro antagonista que apareceu, né?
É o Abismal, né? Isso. Abismal, isso. Que, aliás, é o dos vilões da série animada que eu mais odeio, que é o mais idiota. Eu prefiro muito mais o Mechanicles, o grande
grego, né?
Grego, isso. O maior dos maiores gênios gregos, Mechanicles. Agora... E o terceiro filme, o Aladdin e os 40 Ladrões, ele encerrou o universo do Aladdin, que mostrou o casamento do Aladdin com a Jasmine.
Parou de enrolar, né?
É, né? Parou de enrolar, né? Só por causa disso, finalmente eles estão casados. Olha que beleza. E encerrou, vamos dizer, as Noites da Arábia. Inclusive cantaram de novo a música das Noites da Arábia só por causa que era o encerramento do universo do Aladdin. Basicamente, e esse não é nem sequer meu ponto de vista, é a storyline que a Disney mesmo criou. A storyline é, primeiro o filme do Aladdin, depois veio o Retorno de Jafar, depois a série animada e, por último, Aladdin e os 40 Ladrões para encerrar o universo. Entendeu? E eu achei sensacional. Mas vamos voltar a falar do gênio. Chiquinho, o que, é que tu mais gosta no gênio?
Que eu nunca tive um amigo como ele.
É, você nunca teve um amigo como ele, viu?
Filho da puta. Olha.
Ele vai reclamar disso o tempo todo, galera. Qualquer coisa que a gente falar, o Gabriel vai dizer que ele queria falar
é
também.
É tudo punchline, cara.
Agora vocês entenderam por que eu trabalho no CCGA como paquiderme. Eu sou alívio
cômico. É, né? Tá certo. E tu, Vitinho, o que, que tu acha que é a característica mais interessante do gênio?
Acho que ele é um ótimo conselheiro, porque ele diz que a mulher gosta do homem que a faz sorrir.
Ah, é, tu adorou aquela cena do abajur, né?
Cara, essa cena, já falei, no 74, que me ajudou a pegar a mulher.
Cara, eu gosto muito, no primeiro filme do Aladdin, as cenas que o gênio imita outros atores, né? Porque ele tem Jack Nicholson, cara cheio de... Chega no Aladdin com o Jack Nicholson. Agora eu vou te dar um conselho, rapaz. Quando você quiser uma garota, mire e atire nela. Porra, que isso, cara?
Sensacional, cara.
E o cara, quando fez o De Niro lá dentro da caverna, ei, você tá me vendo aqui? Você esfregou minha lâmpada, você me chamou, você agora tá aí falando comigo e agora você não quer mais nada? Aí começou uma cena lá, Taxi Driver, cara, que uma coisa que eu sempre assisto Aladdin pelo menos uma vez por ano, na verdade duas, uma pelo menos com os comentários dos cinegrafistas, dos produtores e tal e coisa. E quando passa essa parte do gênio falando com as falas como se fosse o De Niro no Taxi Driver, o diretor falou que ele chamou o Scorsese pra assistir uma vez o Aladdin e que o Scorsese caiu na gargalhada na hora que ele percebeu que o Robin Williams estava imitando o De Niro. Cara, porque ele falou, cara, ficou igual o De Niro. Ficou igual.
Ele imita até o Schwarzenegger, cara, quando ele faz aquele fisiculturista, cara.
Naquela hora da apresentação do gênio, ele imitou uma porrada de gente. Ele imitou um debatedor político, aquela coisa do Kiprocrows, que foi coisa, era um famoso debatedor político americano. Ele imitou o Groucho Marx, ele imitou o Schwarzenegger, ele imitou o Jay Leno, ele imitou... Porra, aquela penca de gente que ele
imitou. Tá, o Mickey do Rock Balboa, não sei se vocês
viram. Sim, também, cara, é sensacional, é uma imitação atrás da outra. E uma coisa que talvez faça a cabeça de vocês explodir ou não, sabe aquele vendedor de bugigangas no começo do filme?
Sim, que não quebra, quebrou.
É o Rock. É o Robin Williams também.
É mesmo, mas você não sabia, não.
Legal.
Não explodiu minha cabeça, mas tá, foi legal.
Toda aquela cena de, olha, isso aqui faz batata frita, isso aqui é pra narguilé, pra fumar e tal e coisa. Aquilo foi um improviso do Robin Williams, que ele falou, cara, você é um vendedor de bugiganga, me venda qualquer bugiganga que vier na tua cabeça. Aí o cara começou a pegar coisa de prop, de cenário que tava na frente dele. Olha, isso aqui é um narguilé que também faz batata frita e também bate, isso aqui não quebra. Ah, não, mas quebrou. Ah, isso aqui é o Tupperware do Mar Cáspio, ó, que porcaria. Ah, meu Deus do céu. E ele começou a partir de loucura na frente do microfone e os produtores lá dentro se mijando de risada. E aí, por causa disso, isso era pra ser uma fala do gênio, entendeu? Uma improvisação que era pra ser uma fala do gênio. Eles gostaram tanto dessa palhaçada que eles falaram, porra, tem um personagem no começo do filme que é o vendedor de bugigangas que vai justamente tentar vender a lâmpada pro público. Você não quer fazer ali também, não? Bora, bora fazer também, vamos lá. Ué, e o que, que é isso aqui?
Cadê? Ok, meu Deus.
Assim, vindo da minha pessoa, você sabe que tem que ficar preocupado, né?
Meu Deus, que
eu tô morrendo. Ah, Pocahontas, tá. Não, mas isso é de menos, cara. Isso é no terceiro filme.
Tá, detalhe, assim, eu coloquei no Google Imagens, Aladdin, aí botei Genie. Legal, tudo bem, você vai
ter as imagens. Você quer saber o contexto dessa imagem? Ouvintes, vocês que não estão entendendo, nós estamos vendo uma imagem em que o gênio da lâmpada tá fantasiado de Pocahontas.
É Pocahontas, eu pensei que era a Graciane Barbosa do Belo.
Parece, é verdade.
Olha só, isso é do terceiro filme, O Aladim e os 40 Ladrões, porque era uma cena que o gênio tava começando a querer. O pai do Aladim é o rei dos ladrões, só pra todo mundo saber. Aí o Aladim convidou o pai dele pro casamento dele com a Jasmine. Quando o gênio descobriu que ele é o rei dos ladrões, ele quis defender o Aladim virando um montão de soldados. Aí pinta um avião do militar e começa a descer soldado paraquedista dele. O cara, Jerônimo! Kilimanjaro! Pocahontas! Aí, e essa imagem do gênio Pocahontas estará aqui para seu deleite.
Não, eu não vou falar sobre personagens de desenho animados que usam drogas, porque eu já fui longe, cara, no último programa.
Só uma coisa. A bucha que eu fiz não desativa o safe search, tá? Não é legal.
Caraca, não. Vamos. Nossa.
Nossa senhora.
O melhor comentário que o gênio já fez.
Que ninguém procure Aladdin e gênio e qualquer outra coisa que você
parei, tá?
Desativado, por favor.
Isso é um pai de família.
Pois é.
Isso é um
pai de família com o Google com o safe search desativado.
Safe search desativado, destruindo a infância de todo mundo.
Porra, se você soubesse o que eu tô vendo aqui, putz, grilo.
Tá bom, cara. Tu continua. Tem um vídeo aí, pelo amor de Deus.
Por que ele não fecha? Vamos entender um pouco a mente de paquiderme.
Curiosidade, mano.
Melhor não.
Ok. Então, todos aqui concordam que o gênio é realmente um personagem sensacional e é justamente por causa disso que ele está aqui neste Paranerdia. Mas para não ficar também só falando do gênio, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, por favor, Gabriel, puxe o seu primeiro personagem coadjuvante.
Cara, o meu personagem, ele simplesmente fala assim, preciso fazer a barba, e puxa o bigode. Só isso que o cara faz.
E quem é ele?
O cara chega, o cara, ele é a chave principal pra fuga de todo mundo no terceiro filme.
Ainda ninguém descobriu quem é. Fala,
Gabriel. Caraca, é o senhor cabeça de batata. A Isabela tem uma aqui em casa que a gente destrói o dia inteiro essa merda.
É que a gente sabe que a gente tá vendo a pauta, mas o ouvinte não sabe. Mas aí
tô dando dica, dá licença.
Mesmo vendo a pauta, eu não descobri que era isso.
É, né? Porra, ele pega e fala no final do 1. Preciso fazer a barba, porque daqui a pouco o Andy ganhou uma senhora cabeça de batata e vai e pum, puxa o bigode.
Parabéns.
Aliás, o senhor cabeça de batata, ele tem uma grande qualidade, que ele faz umas piadas que às vezes só tem graça no inglês mesmo, né?
Não.
O cara, por exemplo, mistura a cara dele em partes diferentes, olha pro porquinho e fala, olha, porquinho, eu sou Picasso.
Puta, isso é muito
foda. Aí passa, aí o porquinho fala assim, eu não entendi não. Aí ele, em inglês, ele fica puto porque ele não, porque o porquinho não entendeu. Aí passa aquele disquinho de rock e ele fala, what are you looking at, you square? E vai embora. Tipo, tá chamando o disquinho de rock de quadrado.
É, né? Isso acontece. Quadradão. Que às vezes se perdem na tradução, mas a cabeça de batata realmente é um personagem, cara, que eu acho que na minha opinião, ele é o mais engraçado dos coadjuvantes. É o cabeça de batata, cara, porque ele é aquele típico personagem chato, né? O pessimista, o que não quer fazer nada, o que atrasa a vida dos outros, mas no final das contas ele acaba ajudando de qualquer maneira, né?
É, e ele é o primeiro a desconfiar do Woody sempre, independente de estar certo ou errado.
Não, na hora de apontar dedo, ele tira até braços das costas dele só pra apontar mais dedos ainda na direção de quem estiver sendo acusado, né?
E na hora de reconhecer, ele sempre reconhece que os outros estavam errados, né?
Claro.
Vocês julgaram ele mal.
Não, quando tem aquelas cenas, quando tem aquelas piadas típicas de, cara, esse pé aqui é de quem? É meu, me devolve.
Não, ele falando do quando no primeiro filme, quando o Woody vai fazer aquela coisinha de pra falar do aniversário que ele esqueceu de comentar, ou então que ele ia comentar aqui em cima da hora que é seu aniversário. Acho que ele tá falando alguma coisa, ou então o Slick tá falando alguma coisa do Woody. Aí ele vai, ele tira a boca dele, desencaixa a boca dele e começa a dar beijo na bunda dele, tipo...
É, né? Beijador de bunda, quer puxar saco e o americano é o beija bunda, né? Tá certo.
É, quando ele acho que a Beth tá falando com isso no 1 também, quando a Beth tá falando com o Woody, fala...
A cena é exatamente essa. O Woody tá querendo que a galera, ninguém se preocupe por causa dos brinquedos novos. Aí o Slink, que é o braço direito do Woody no primeiro filme, ele fala, não, mas nós todos confiamos em você, Woody. Nós não temos esse tipo de problema. Aí o seu cabeça de batata vira pro Mr. Spell, né, que é aquele do ha-ha-ha. Ah, ó, é, tira a boca, dá uns beijinhos na bunda, o Mr. Spell, ha-ha-ha-ha-ha.
Né, também tem aquela do no 1 também, quando a Beth tá falando com o Woody, que o Woody, o Andy já ganhou o Buzz Lightyear e o Woody tá preocupado, não sei o que. Ela fala, não, Woody, o Andy gosta de você, porque o Andy tem um lugar especial pra você. Aí eu passo a sua cabeça de batata. É, no fundo do baú.
O filho da puta.
Ele sempre tem um comentário ácido, cara. Ele é muito
não,
bom.
Os comentários mais politicamente incorretos são do seu cabeça de batata. É, com
o, que certeza, você, o que você falou do ele reconhecer que os outros estão errados, no 2, ele pega e ele fala que a Jessie fala, ah, não sei o que, Woody, não, acho que é no 3, que ele fala, ah, não sei o que, Woody, a gente errou, aí ele vira e fala, é, Woody, a Jessie errou.
É, exatamente.
É, Woody, você tinha razão, a Jessie tava errada.
Tipo, eu tô fora.
E vamos combinar, né, cara, graças a Deus esse desenho não foi feito... aqui mesmo no Brasil, porque esse negócio de colocar a boca na bunda é foda, porque quem puxa saco aqui, meu irmão, a gente chama de lambe-saco.
Porra.
Ué, ia ser
tenso. É, ia ser nesse tipo de busca de imagem que você procura.
É, exatamente. Bom,
Chiquinho, sua opinião a respeito do senhor cabeça de batata?
Eu gosto bastante dele, cara.
Não, tô brincando. Que motivo?
Não, eu na verdade, assim, os comentários dele eu acho legal, mas eu acho mais legal, assim, dele, como o personagem cresce do primeiro pro segundo filme, quando aparece a senhora cabeça de batata.
Sim, cara, isso é uma coisa interessante, porque o primeiro filme, o seu cabeça de batata é o típico chato, né? O típico rabugento. Ele, quando entrou a senhora cabeça de batata, ele virou chato rabugento com esposa.
Pois é. É, sou eu. Eu só não me desmonto.
E as interações entre o senhor cabeça de batata e a senhora cabeça de batata, cara, são fenomenais, cara. Eu acho que é aquele típico casal de velhinhos chatos, que mas um gosta do outro, assim mesmo, né? É uma coisa de, ah, minha batatinha doce, ah, meu pudizinho, ah, meu neném, etc, etc. E tem aquela cena no terceiro que o...
Igual o Alexandre e o Gabriel.
É, mais ou menos igual o Alexandre e o Gabriel, sendo que o Gabriel é a senhora cabeça de batata.
Não foi pelo que eu soube, era outra coisa.
Não foi isso que a gente comentou no início.
Mas tudo bem. Aí o que que acontece? Tem aquela cena no terceiro filme que o urso, né, o urso bandido do terceiro filme tá sacaneando a senhora cabeça de batata e tira a boca da senhora cabeça de batata pra ela parar de falar, né? Aí o senhor parece batata, o que que é isso? Eu sou o único que pode mexer na boca da minha mulher? Dá essa boca aqui, seu ursinho firifunfum.
Firifunfum,
é a mesma. Firifunfum é muito xingamento de avô, cara.
Nossa, ursinho firifunfum é total, cara.
É muito xingamento.
É os novos xingamentos, cara, que o Alexandre está permitindo no podcast.
Não, mas é o que que ele fez no filme, eu não posso falar outro. Não posso falar outra coisa, foi do jeito que ele falou. E uma curiosidade, que o porquê que o seu cabeça de batata fala desse jeito, porque o dublador dele no original é um senhor de idade. E a dubladora da senhora cabeça de batata também é uma senhora de idade, então eles são mesmo a avô e a avó de alguém. Não sei de quem, dos netos dele, né? Então eles falam que nem a voz mesmo, eles são típicos velhos rabugentos mesmo. Mais alguma coisa sobre o seu cabeça de batata? Não, né? Eu acho sensacional. Inclusive o seu cabeça de batata fez tanto sucesso que a versão senhor cabeça de batata do Toy Story, que não é exatamente igual ao senhor cabeça de batata original, conseguiu vender mais nos anos em que os filmes eram lançados do que a própria versão mesmo do cabeça de batata original. Vocês sabiam disso?
Pô, que bom. Nossa, isso é um brinquedo extremamente antigo, serve?
Nossa, é, não, cara, um que bom aí, empolgado.
É, tipo assim, vambora. É aquele, que bom, posso falar do meu personagem?
Chiquinho, manda o teu.
Então, eu tinha colocado na pauta sobre o Fio do Hércules. Só que eu pensando um pouco melhor, não tem como falar do Fio sem falar do Hades.
É, fala do Fio e do Hades. Mas sim, fala sim. Do Fio e durante a conversa a gente menciona o Hades.
Porra, o Hades, caralho, o hairstylist dele é foda, hein?
Cara, eu tava conversando.
Só toma com cuidado com a soda cáustica.
Isso que eu ia falar, eu tava conversando com o Juliano, cara, é um problema falar de Hades.
A primeira empresa que não só se queimou com os clientes, como queimou os clientes junto também.
É aquela coisa, eu gosto de você, eu gosto tanto do Alexandre que eu até serviria um Hades de maçã pra ele, né?
Tá que pariu.
Não, vocês já viram na internet passando a cena da Branca de Neve, que agora a bruxa malvada, em vez de oferecer uma maçã envenenada, oferece uma garrafa de Hades maçã, né?
Já era, agora matou.
É, eu vi outro dia a propaganda do Veja, mas é o Hades no lugar da garrafinha, do lado do esfregão e do balde.
É pra sua cozinha cheirar a maçã. Ora bola.
Se eu seria filha da puta demais se eu dissesse que eu daria um Veja pra Kátia cega?
Canalha.
Caraca, não, mas isso foi lindo.
Acho que tu ducha horrível, cara.
Não, mas eu nem colocaria não, cara, porque é boa ação.
Caralho, isso foi lindo.
Tá bom. Chiquinho, por que tu gosta tanto do
Hércules Pio, vamos lá, vamos embora.
Fala.
Não, porque o cara que pega ele assim, depois que ele leva a corda. Ei, garoto, quantos dedos você vem aqui? Daí ele olha, 6, quase isso, vamos lá.
Não, o que falar de um personagem que no original é dublado pelo Danny DeVito? E que ficou tão que igual. Cara, ele ficou tão igual o Danny DeVito. É o Danny DeVito com os joelhos virados pra trás.
É o Danny DeVito Curupira.
É o Danny DeVito Curupira, cara. Porque ficou igual o Danny DeVito. É o Danny DeVito desenhado. Com os mesmos trejeitos de piadas sem graça do Danny DeVito. Todo mundo sabe aqui como é que é o estilo Danny DeVito de fazer graça, né? Sacaneando a própria estatura e fazendo graça com a cara dos outros também.
Cara, ele corre que nem o Kenny Baker, cara.
Porra. Juliano, tu curtes o Philoptet?
Cara, ele é muito legal, principalmente porque olhando pra ele eu vejo o Danny DeVito, né?
É.
Ele é muito a cara, é muito o trejeito do Danny DeVito. Você lembra
tu,
de...
Gabriel, o que tu acha do filme?
Vocês vão me bater, cara. Eu só vi Hércules 2 vezes na minha vida.
Realmente, cara, você tá perto aqui de casa, eu vou aí te passar pra dar um soco na cara.
Peraí que eu te mando via Sedex um taco de beisebol, Vitor. Vai lá.
Valeu, cara. Agora, do Hércules eu queria só colocar como, vamos dizer, um all-concours, né? Um ampassant, dois outros grupos de personagens coadjuvantes que eu acho tão interessantes quanto o Phil, que é a dupla Pânico e Agonia.
Excelente, né? Excelente.
Mais uma vez, coadjuvantes de vilão, que são excelentes. Acho que a gente podia até fazer depois um paranel de coadjuvantes de vilão, cara. Mas, sei lá, vira pra depois da próxima. Mas,
cara, só o Agonia, pra o saber, Pânico... O cara o é o Zed, cara, da Locademia de Polícia, o Bobcat Goldthwait, cara.
É, o dublador brasileiro, do Agonia, do Agonia não.
Não,
do,
e o original, do... e o original é ele também.
E, é o Bobcat Goldthwait. Pegaram o dublador...
Pegaram o Marco Antônio Zed. Costa e colocaram ele pra fazer o...
Que sensacional! Não, que
é muito, sensacional. Muito legal, cara.
Era muito bom. Eu acho mais legal do Pânico e da Agonia é aquele serviço de brasileiro no começo do filme. Meu Deus, ele não vai ficar feliz que ele escapou! Isso se ele escapar. Se ele ficar sabendo.
Sim, eu gosto disso. Sim, é uma boa ideia. Sim, eu gostei disso.
Está feito se ninguém ver defeito.
É, né? Outro grupo de coadjuvantes que eu também acho sensacionais são as musas.
Ah, sensacional, cara.
Cara, as músicas nossa, que as musas cantam, principalmente aquela música que elas cantam junto com a Megara, né? Cara, aquilo ali é sensacional. É o típico personagem que tá servindo de narrador pra história, mas que a gente adoraria que eles estivessem participando junto. E elas participam, né? Que elas entregam a rosa pra Megara. Elas tentam, né? Entrar na história junto com os personagens. Eu acho isso sensacional também.
Eu acho que o único personagem coadjuvante que não pegou legal no Hércules pra mim foi a própria Hera, né, cara? Porque O que aconteceu ali, ela não era uma boa mãe. Porque ela não era mãe do Hércules. No filme...
Ah, mas a Hera ali nem fedeu, nem cheirou, né, cara? Pô,
é, sim.
Mas era no desenho que ela...
Não, não, cara. É, no original, ela só quer foder a vida do Hércules.
Exatamente.
Sim, tá? na mitologia original, sim. Mas no
desenho aí fica animado... Fica ruim você tratar, num desenho pra crianças, um abandono de criança, sabe? Dessa forma. Então, tratou-se como sequestro. Então, você joga tudo a culpa toda em cima do Hades. Coloca tudo em cima de um cara só, porque o Hades, ele não era um cara ruim, ele só via o lado dele.
Não, não, não. E o Hades, segundo a mitologia, é o famoso... Não é um cara ruim, ele é o famoso... Ele trabalha no mundo dos mortos. Na mitologia, ele é aquele famoso eu só trabalho aqui, maluco.
É só ele que trabalha.
Ah, se ele quer ver o mundo pegar fogo, é por isso que as pessoas estão queimando, é isso?
Exato.
Ah, é. Na verdade, tá queimando porque é muita gente lá e fica uma porra de um churrasco. Ele não aguenta mais essa barulheira.
Aí ele sai.
Tá bom. Vamos seguir viagem. Juliano, puxa um.
E puxa um aí, Juliano.
Passa o sardinha aí, malandro.
Relaxa, brother.
Quer que eu chame os backyardigan?
Não, não precisa. Faz isso não, cara.
Isso foi muito errado, cara. Tantas maneiras diferentes.
Foi errado, mas foi legal pra caralho.
Porque é foda porque agora a música tá tocando na minha cabeça, maldito.
Tá tocando no fundo.
Vai lá, Juliano, qual é o teu personagem?
Por favor, por favor. Não.
Vitor, chega.
Só um minutinho. Desenheiros do Paranerd. Cadê um desenho do Backyardigans com os olhos vermelhos, por favor?
Tá lá na vitrine do episódio 76. Você não viu, não, animal?
Todo pode ser, serve.
Tá bom, bem. Juliano, fala.
A gente pode chamar o Bruce do Procurando Nemo.
Ou então, como eu diria uns que eu adoro, oi.
Meu oi. Nome é Bruce. A melhor
mais cena. Uma vez, cara, mais uma vez Guilherme Briggs com uma fala só, ele matou a cena completamente, né? Ele roubou totalmente a cena com esse oi.
Não, engraçado que eu Procurando Nemo é o novo filme viciante da Bela. A Bela chegou ao ponto de assistir 6 vezes no dia esse filme, direto, seguidos.
Essa menina tá com tempo livre, hein, cara?
Pra caramba. Cara,
é engraçado que se a gente parar pra ver o Bruce, ele nem é literalmente um coadjuvante, ele é um cocô adjuvante, ele aparece...
Cocô adjuvante.
É, ele aparece muito pouco. Cocô adjuvante?
Não, okay, ele aparece naquele momento do filme e depois só no final.
Só no final, exatamente. Mas ele rouba a cena, não sei se só pelo Guilherme Briggs.
Eu acho que é pelo Guilherme Briggs, porque em inglês não tem tanta graça.
É verdade, eu já vi em inglês, realmente ele não tem o mesmo impacto do brasileiro.
Cara, oi, quer ver um personagem cocô adjuvante que não fala nada, mas rouba a cena pra mim? É no filme do Pateta, o Pé Grande dançando Stayin' Alive.
Porra, mas aí também...
Agora, por que você escolheu o Bruce, Juliano?
Exatamente por isso, cara. Ele aparece pouco, mas é um personagem marcante. Pra mim, assim, no filme Procurando Nemo, não seria tão legal se não tivesse ele. Aquela parte em si é legal. E justamente porque ele é um personagem dos dois ângulos, né? Tipo, ele é o cara que... Tipo, Alcoólicos Anônimos, né? Ele está tentando não comer mais peixes, porque peixes são amigos, não comida.
Com certeza, peixes são amigos, não comida.
E foi basta... Foi que comeu um peixe?
Nunca! Meu Deus!
Parabéns, comadre!
Parabéns, comadre!
Eu entraria fácil nesse grupo de peixes são amigos não comida, porque eu nunca comi peixe mesmo, eu não gosto.
Eu já comi.
Não, mas você já comeu.
Cara, você
já comeu pra você saber que você não gosta, não?
Bom, Chiquinho, que você acha de um grupo de tubarões no melhor estilo Alcoólicos Anônimos que tentam não comer peixes?
Ah, cara, eu achei muito bom o momento que aparece isso no negócio.
Cara, e a coisa sensacional do caso do Bruce, na minha opinião, é justamente no final, o Bruce e os outros dois tubarões chegarem como escoltas da Dory. E os outros peixes ficaram assim, até borrados de medo. Caraca, tubarão, olha aqui.
Não, e você lembra que eles levam, um dos tubarões leva na reunião um peixinho pequeno, que ele aparece no final e come o grandão.
Isso.
Nos ele chega todo tremendo assim, tremendo. Você fala, caralho, o peixinho tá aí ainda, cara.
Mas mais legal, ele é seu amiguinho. Ah, meu, alguém me salva, socorro. Como é seu nome, amiguinho?
Eu trouxe esse cara aqui como meu amigo. Mas qual é o nome dele? Ih, cara, nem sei. Qual é teu nome, cara?
Não,
o outro, Não, outro é ótimo. Aí, e você, trouxe um amigo também? Ah, cara, eu até trouxe, mas eu acabei comendo ele. Opa.
Não, ele dá um arroto e sai o pedacinho.
E sai a espinha, né? Ele, opa, ah, tudo bem, cara, eu sei que é difícil. Nós temos que tentar todos os dias, mas é assim mesmo, não tem problema.
É um dia não. De cada vez.
Não,
é um
e
dia.
A hora que ele tá desesperado, que ele cheirou o sangue, ele... Calma, ele vai ficar bem. Lembra dos passos? É que ele não conheceu o pai, por isso que ele é revoltado assim. E ele tá lá, tom, tom.
Não, e tem um depois, né, nessa perseguição, aquela cena lá iluminado. Olha o Bruce aqui! Bruce aqui!
Muito bom, cara. Tem várias referências também. O bom da Pixar, aliás, é isso, né, cara? Você tem que assistir dezenas de vezes pra pegar todas as referências, tanto referência externa, quanto as referências cruzadas que estão lá, né?
Claro, claro. Pixar é sensacional. Tudo bem que recentemente eles têm feito umas cagadas, né? Mas os primeiros da Pixar são inquestionavelmente sensacionais, cara. Muito bons mesmo. Bom...
Não, peraí, só uma dúvida. Por que você diz cagadas?
Por exemplo, Carros 2 e Valente.
Eu não acho cagada, cara. Eu só acho que não são filmes que são voltados como eram antigamente. Eles são filmes comerciais, mas eu não considero
então,
cagada.
Então, quando o filme da Pixar não consegue ser um filme da Pixar, pra mim é uma cagada.
Mas ele continua sendo um filme da Pixar. Só que ele é um filme mais comercial. Carros 2, as crianças adoram.
Compara Valente com, por exemplo...
Não. Eu tô falando Carros 2, não estou entrando em Valente.
Cara, Carros 2, pra mim, não precisava ter sido feito.
É que é assim, né? Você sabe que é o da onde eles tiram mais dinheiro em merchandising é na franquia do Carros.
Claro.
É óbvio que seria feito isso se precisasse comercialmente de mais dinheiro. Porque, realmente, o que mais me irrita em Carros 2, porque eu gosto do primeiro Carros, é justamente o fato que o Matt, ele é estabelecido como aquele caipira. Que ele não é burro, ele só é inocente, ele não possui malícia. E no 2,
isso
é
rapaz, destruído. Como é que você pode fazer isso aí?
É? E no 2 ele é destruído, cara. O 2 ele se torna um completo imbecil. Tipo, basicamente ele falta ter síndrome de Down, cara, durante o filme. Você fala, caralho, não é o mesmo personagem. E lá pelo meio do filme, o cara vira a chave de volta.
É, né?
Tipo, bom, aceite, ele voltou a ser o que ele era no primeiro filme, aceite.
É, e assim, o Relâmpago McQueen, ele deixa de ser o protagonista. É até um caso que dá pra ser comentado aqui. Ele deixou de ser, o Matt deixa de ser o coadjuvante do protagonista. Eles invertem.
O Carro 2 é um filme do Matt, não é um filme do Relâmpago McQueen.
Exatamente. Até isso, se a gente for um pouquinho mais pra trás, a gente vê, por exemplo, você sabe que o do Ursinho Pooh, o Ursinho Pooh não era pra ser o protagonista. O protagonista era o Tigrão. Ninguém deu a mínima pro Tigrão.
Mas o Tigrão é mais legal que o Puff, pronto,
falei. Exato! Mas é mesmo.
Só tanto eu acho o Yo um filme maneiro.
Só dele depois. Eu gosto
não, do o Yo também
Tigrão é legal. O filme.
Eu nunca assisti Tigrão o filme. Pode
única me... coisa que é eu muito bom. É a única coisa bom. Que eu não sei é o que o leitão é até hoje. Qual o sexo do leitão?
Existe? Ah, pensei que tu ia perguntar. O que é o leitão? É o leitão caralho.
É o leitão caralho?
Tá bom.
É um Vitor. Porco rosa.
Tá bom. Vitor, manda o teu primeiro aí.
Cara, eu vou... Pra manter o esquema Aladdin que você começou, eu vou ficar com o companheiro de aventuras, o Todinho do Aladdin, que é o Abu.
Abu! Caralho. Abu! Abu, cara, que é sensacional que ele fala...
Esse foi um Pato Donald.
Uma coisa que é engraçada no Abu é que ele fala, mas ele fala de um jeito, do estilo... fala com voz de macaquinho, né? Ele faz os... Só que com as palavras no meio, que se você ouvir isso no original, dá pra entender o que o Abu tá falando.
E sabe o que é interessante, cara? O dublador do Abu, no original, é o Frank Welker, né, cara? E ele dublou também o Raja, cara, que é o tigre da princesa.
Nossa.
Ele dublou também. Ele dublou a Uni no Caverna do Dragão, sabia disso?
Eu não vou embora sem a Uni.
Não, esse é o Bob.
Eu sei, e eu ela? Só estou falando. Agora quero ver, imita a Uni aí, então.
E é um bode aquela
isso
merda.
É uma ovelha.
O que foi isso?
O Gabriel está de volta, minha gente. Esse é o momento exato que alguém volta ouvindo.
Que isso, cara? Caraca, um bode. Tem um bode, todo mundo rindo, zoando. Você porra, suruba agora?
basicamente.
Não, macumba.
Porra, macumba com bode é foda, meu irmão.
Eu queria saber qual é a suruba.
Sinistro, rapaz, tá ainda calça ele com os pombos que é foda.
O quê?
Eu quero saber qual é a suruba que o Gabriel participou que tinha um bode. Cara, ou melhor, não quero saber.
Link no post pro filme, pro episódio do Porta dos Fundos, onde eles falam de suruba. Mas nunca mais de Porência, é um antigo.
Ah, tá. Não, que é aquele lá, é esse aí, é pequeno, porém firme.
É.
Aí, do sex shop, né?
É, exato. Continua aí, vai lá.
Então, bom, Abu. Cara, ele dublou também o Soundwave do Transformers, ele dublou o Fred do Scooby-Doo, e atualmente no desenho do Scooby-Doo ele faz a voz do Scooby-Doo. O cara é conceituado já na parada, tem uns 47 anos ele. E, pô, cara, o Abu tem umas tiradas ótimas, mesmo quando ele é macaco, quando ele é camelo, quando ele é elefante.
E digo mais, ele como camelo, fora de série, sensacional.
Cuidado, ele cospe.
É, já vai dizer que enche a boca.
Sensacional. E o gênio vai estalando os dedos e vai transformando. Ele tem carro transforma, coitado, cara.
Coitado, né, bicho?
E a Penélope charmosa ainda, o carro.
É.
É verdade. Puta, é mesmo, né, cara?
Aí, no fim das contas, tem quando a Jasmine finge que é doentinha lá no, na feira. Aí ela vai, faz uma honraria ao Abu, como se ele fosse o sultão, né? Aí, ele, quando vai fazer a reverência, cai todas as coisas que tá dentro do coletinho dele. Colete dele, meu irmão. É o chapéu do Presto, é a casa do Snoopy, cara.
Pois é.
Cabe tudo
lá dentro, cara. É demais. E o Abu, ele contra o Iago também, a luta dele contra o Iago. É uma lutinha babaca, mas ele ganha. É muito legal, cara. O Abu, ele tem... Ele é parceirão, você vê que ele é parceirão. Ele é estilo o Senhor Cabeça de Batata, porque ele é muito mal-humorado.
Porra, demais. O legal do Abu é justamente ele faz o humor difícil, que ele faz ele tenta fazer aquele humor sem dizer uma palavra.
Não, e ele basicamente não fala uma palavra. Uma outra coisa que fica entendível na boca do Abu. Mas de resto, cara, é piada física total, cara.
E o Iago é o que vocês falou. O Iago é aquele personagem que ele é o balanço, né? Ele pode tanto ser mal como ele pode ser bom. Vai de acordo com a necessidade do roteiro. Já o Abu não, né, cara? Ele é o parceirão do Aladdin mesmo.
Sim, e mesmo assim ele é a consciência do Aladdin, cara. Ele chega lá... Consciência que eu falo assim, do bom senso, né? Você vê num desenho em que o macaco é o bom senso...
Fudeu.
E o engraçado é que ele não também... Ele é não só o bom senso... Mas a desconfiança, porque ele desconfia de todo mundo o tempo todo.
Porque ele é escaldado, né, cara? Ele é ladrão desde pequeno, né?
Sim, exatamente. Até aí, se você pegar o Pinóquio, a consciência é uma porra de um grilo que fala.
Não, eu não vou falar de Pinóquio, senão vou entrar em backyard, não é legal.
E você também, quando o Apu vai dar a maçã pro menininho, o Aladdin vai dar a maçã pro garoto, pros meninos.
Não, ele dá pão.
É o pão, isso, é. Aí ele vai, Apu, né, Apu, ele puto da vida, vai e entrega o pão pra criança e sai sorrindo, aquele sorriso de...
Não, aí o garoto aí o garoto agradece ele, dá um abraço ou dá um beijo nele, aí ele, não, tá bom então. Uhum. Aí ele aceita que ele fez uma boa ação, mas a priori ele entregou a maçã com uma cara de enfício na bunda, moleque.
É verdade, cara. E ele não, o pior é o Aladdin dar o pão pro moleque, ele cortou o pão ao meio, deu a metade dele pras duas crianças que estavam ali no meio da rua, aí o Abu olhou pra cara dele, ah, não vou não, aí dá um mordidão no pão e fala, au, 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 eu não vou dar não, ah, tá bom meu filho, então eu vou dar e eu quero ver a tua consciência como é que fica, ali o Abu.
Fica pilhada a puta desse. E isso é minha evolução.
Muito bem, muito bem.
E eu me identifico muito com o Abu porque eu tenho esse temperamento muito dele, cara. Mas no fim, sabe, aquele bom ladrão, aquele cara que dá uma zoada assim, fala, porra, não é possível, cara, eu só me fodo nessa porra. Mas no fim das contas você faz porque é um negócio bom de se fazer pra outra pessoa, sabe? Uhum. Fazer de bom grado, você ser irmão, né? Na mesma dificuldade. E é todo mundo na mesma dificuldade ali, cara.
É um negócio, fazer o bem sem olhar a quem.
Como diria Chapolin, né? Fazer o bem sem olhar o bem que tem de alguém.
Tá bom, vamos lá. Para a próxima dupla, o próximo personagem do coadjuvante, eu resolvi escolher dois personagens em vez de um só. Porque eles funcionam no filme, que é o A Bela e a Fera, como se fosse um personagem só. Não dá para falar de um sem falar do outro, que são Lumière, o castiçal, e Horloge, o relógio de parede, não, o relógio de mesa. Cara, esses dois personagens, na minha opinião, são a alma do filme. A Bela e a Fera não teriam um décimo da graça sem esses dois personagens, vocês concordam?
É, o Horloge, ele é um despertador, né?
É, um relógio desse de mesa, né? Um relógio, um mini relógio do vovô.
Uhum. Ah, e o legal deles é aquele... É tipo, eles são grandes amigos, eles estão ali sempre porque deve é um pro outro, mas é uma brigalhada do inferno, é tipo Hugo e Torinho, né?
Olha, nossa, não, a ideia é a seguinte, eu vou ter que falar um palavrão agora, porque não tem outro jeito de falar, porque existem dois tipos de amigo, existe um amigo e o
tipo
amigo
esse.
Pra caralho, e o Horloge com o Lumière são dois amigos pra caralho, entendeu? São aqueles amigos que um defende o outro com unhas e dentes, mas quando estão só os dois juntos, um conversando com o outro, eles se entram na porrada também.
Pois é, cara, na verdade isso aí é a amizade mesmo, como geralmente, assim, a amizade como geralmente funciona, né? Você tem aquele amigo seu, geralmente, né, Alexandre? Você xinga, você zoa, você manda pro inferno, porra, seu viado chato, porra, caraca, para de chorar por causa do podcast. Não, cara, vai dar tudo certo, né?
É aquele amigo que te manda pro inferno, mas compra duas passagens.
Isso, exatamente.
Vai junto.
Exatamente, entendeu? E aquilo ali é amizade de verdade.
Uma coisa que eu gosto nessa interação entre o Horloge e o Lumière, cara, eu não consigo chamar o Horloge de Horloge, porque ele no original é Cogsworth, que é um mecanismo a corda. O que faz sentido, ele é um relógio, ele é um mecanismo a corda, então é Cogsworth. Aí no Brasil, sabe-se Deus por que resolveram chamar de Horloge. Mas eu não consigo chamar ele de Horloge, mas tá bom.
Eu acho o Horloge que combina legal com o nome do parceiro dele, que também vem do francês Lumière.
Mas aí é que tá o problema, Vitor Hugo, que o personagem do Horloge não é francês, é inglês.
Ah, é? Ah.
Porque ele é o chefe da criadagem e ele é o britânico... O cuspido escarrado, cara. É aquele estereótipo do britânico sempre pontual, sempre querendo fazer as regras da casa funcionar. Ele não é francês. Esse é que é o problema.
Legal, e o Lumière sendo francês, né, cara? Ele tem uma pegada do próprio iluminismo, né? Nascido na França.
Sim, o Lumière é francês. Tanto que o Mauro Ramos, acho que é o Mauro Ramos que faz o personagem aqui no Brasil, ele botou um sotaquezão daquele tipo, peruí, xerri, nesse...
Peraí. Tem alguém fazendo sexo com um saco plástico.
Isso acho é uma que é recarei. Que a gente não precisava saber, né?
Não, o pior não é isso.
É barulho de plástico no fundo, caraca, boneco inflável, essa porra.
Não, que como... É engraçado que o Gabriel, ele falou... Esse negócio de fazer no sexo saco plástico, ele identificou o som muito rapidamente. Acho que alguém já fez, hein?
Mas, cara, é muito melhor fazer com saco plástico do que sem camisinha. Não, pera.
É melhor nenhum dos dois, cara, porque você não vai comer ali de novo se tu for com saco plástico.
Olha, cara, eu tenho um amigo meu. Abraço, Torinho.
Tu anda muito mal acompanhado, Chico.
Tá bom. Gabriel, o que você acha dessa dupla Horloge Lumière?
A Isabela respondeu. De novo. Você vai ficar espirrando?
Porra, caraca.
Você vai ficar espirrando mesmo? Ela tá pulando e falando latim.
Não. Ela quer, dá o espirro pra ela também, bota então, ela pra ver a Tim Espirro.
Então, eu não sou o Pac-Derm, mas eu vou falar.
Deixa eu falar. É o seguinte, cara, eles combinam muito bem, e sem contar a quando o Lumière, que é o grande. Que, o Lumière, ele é o grandíssimo filho da puta da amizade. Ele é o cara que como ele é o que, como o Vitor Hugo falou, que manda pro inferno, mas ele comprou duas passagens, né?
Não, ele é o Horloge, o Lumière na dupla é o cara que bota o outro na furada.
Exatamente, é ele que compra a passagem.
Com certeza. E tu, Chiquinho, o que que tu acha?
Quando eles estão cantando, quando o Lumière tá fazendo aquele lance do jantar, que aquela pé de comida, eles fazem aquela cantoria, aquele bagulho, comida voando pra todo que é lado, talher dançando, e ele tentando, e o relógio tentando parar aquela zona do caramba, sabe? Não, para com essa porrelinha aí, empurrando ele pra longe, todo caso, isso é amizade foda, cara.
Com certeza. Chiquinho, tua opinião.
Eu pra mim, assim, amigo de verdade é o outro, não é mesmo, Paquiderme?
Pro inferno.
Quer que eu procure a passagem aqui na internet pra vocês? Saída hoje de noite.
Já tá chegando o Psyrex pra ele.
Então, eu acho que assim, não tem como não falar desses personagens assim, sem falar que é o verdadeiro sentido da amizade. É filha da putagem master, assim. É, vamos lá, vem cá. Pá, toma. Vamos lá de novo. E ele vai. O Orcológico, você vai.
É aquilo que eu falei. Tem o amigo e o amigo, três pontinhos.
Não, o amigo, no caso do Chiquinho e eu, o Chiquinho que me manda pro inferno, porque geralmente... É porque foi ele que me chamou pra jogar o WoW.
Tá bom. Gabriel, se a Isabela te deixar, puxa seu segundo personagem.
Vocês ouviram isso? Você ouviu isso?
Tamo ouvindo.
Esquilo!
Esquilo! Esquilo!
Cara, o Doug, cara, ele. Caraca, meu Deus do céu, é o cachorro que eu queria ter, cara. Se bem que eu tenho um aqui que faz quase a mesma coisa. Mas, cara, ele é muito.
É quase a mesma coisa que você não fala.
Não, cara, o Doug que o Gabriel está falando, obviamente, não é o ilustrador do Pauta Livre News, e sim o personagem que foi dublado pelo Niso Neto no Up, Altas Aventuras, cara. Casou tão bem a voz do Niso Neto no Doug, cara, que aquela voz de coitadinho, né, de cachorro sem dono.
Quero ser meu amo.
Não, eu gosto de você, eu nem te conheço, mas eu já gosto de você.
Porque eu te amo.
Porque eu te amo. Eu tava escondido embaixo da tua casa porque eu te amo.
Tão bonitinho, cara.
É legal dizer que não é Doug de Douglas, né? É Doug de Doug, né? D-U-G, né?
Isso. Doug de cavar. Isso, é Doug. Uma coisa que eu acho sensacional no Doug é que, felizmente, o Up tinha aquela história da coleira que deixa os cachorros falar, mas eu acho que o cachorro, né? O personagem já era tão carismático por si só que, mesmo se ele não falasse, a gente ia gostar dele. O que vocês acham?
Eu acho que o labrador, Golden Retriever, sendo ele... Tanto que é o cachorro mais utilizado nos filmes da Sessão da Tarde, né?
Não, cara, o Doug não é o labrador.
Não?
Não, cara, um labrador não ia ser bobão igual ele é, cara.
Cara, eu tinha um labrador que era exatamente igual ele, cara.
É um labrador retardado.
Isso que eu ia falar, Gabriel, você é humano.
Ah, tá, desculpa. Desconfundi, foi mal.
Vitor, o que que você acha do Doug?
Cara, eu acho que ele foi o símbolo ali da amizade que o Coroa tava precisando, né, cara? O Sr. Frederiksen tava precisando entender o que é uma amizade incondicional, né? E o Doug, ele mostrou isso no máximo da pureza, que ele pôde mostrar isso pro menino, né? Qual era o nome dele? Não lembro o nome do menininho.
Dane-se, moleque, vamos falar do Doug.
Não, e a importância desse personagem é que ele conseguiu mostrar isso com muita pureza. E ele é muito divertido, cara. Porra, já bolinha, cadê a bolinha?
Cadê a bolinha? Não, as interjeições do Doug era uma coisa sensacional. Ah, é a minha matilha. Eles me deram uma missão secreta, uma missão que é só pra mim. Eu gosto da minha missão, a minha missão é legal. Eu gosto muito da minha missão. E tem o todo o filme da Pixar, quando sai em DVD Blu-ray, sai com um curta sobre algum dos personagens do desenho. E obviamente que o curta do Up é A Missão de Doug. Cara, quem não assistiu esse curta, pelo amor de Deus, corre atrás desse curta A Missão do Doug e vai ouvir, que vocês vão se mijar de tanto dar risada. Que é a cena justamente quando o Doug ainda é o cachorro do bandido, e ele tá indo atrás do pássaro junto com aqueles outros três cachorros do mal. E é sensacional, cara. É muito bom, mano. Muito bom.
Eu sou o Alfa.
Eu sou o Alfa. Não, tem uma hora que a missão do Doug é ficar num buraco. Aí, eu adoro ficar no buraco. O buraco é bom, o buraco é legal. Ih, eu tô entrando no buraco. Ih, o buraco tá me pegando. Ih, que legal, eu adoro buraco. E, Gabriel?
Oi.
Desculpa, cara, mas o Doug é um Golden Retriever.
Desculpa,
Gabriel!
Porra, não, cara, não é possível, cara.
O Doug é um Golden Retriever. Desculpa,
Gabriel, mas ele boa, é. Cara, você é humano. E a gente tem que aceitar que você é humano.
E o garoto, caso você queira ainda saber, Vitor, o garoto é o Russell.
Russell, eu sabia disso, eu ia falar Connor, mas é o outro nome do Connor McCloud, Russell Nash.
Cara, e é lógico que a gente não pode deixar de falar também da Kevin, né? A ave gigante.
Puta, muito bom, que apaixonada por chocolate ainda.
Quem não, né?
Quem não? Até ainda a mais... ave gosta, velho.
Não, ainda mais hoje, que pode ficar como de fora isso, mas hoje é Páscoa, a gente está gravando no domingo de Páscoa, e quem não? Quem não se encheu de chocolate hoje, né, Júlio?
Eu porque fundo contra do caralho, eu não quero essa merda.
Fica um abraço, Vitor.
Sobra mais pra gente.
Fica um abraço, eu vou levar barra de chocolate pra você. Tá em casa.
Isso, tô assim, traz aqui que eu te dou aquele murro na cara que eu tava te prometendo.
Tudo
aí, tá vendo? É a falta de chocolate, é o estresse que causa.
Então a gente faz assim, eu te dou a barra de chocolate e você me dá um bife.
Tá, pode descer. Pode descer.
Tá bom.
Botando o olho.
Juliano, eu só vou dizer uma coisa sobre chocolate, isso aí, gente, papo de gordo último, né? Então, abraço, Fat Frog.
Tá certo.
É verdade.
Juliano, qual seria o seu segundo personagem?
O meu segundo, na verdade, é uma dupla também, que é o Rut. É, o Rut e o Tuck do Irmão Urso, que é os dois alces idiotas.
Cara, o Rut e o Tuck ficaram tão perfeitos naquele filme, cara. Vocês já chegaram a ver o Irmão Urso 2? O Irmão Urso 2, ele se divide em dois filmes. Porque metade é a missão do urso e a outra metade é a missão do Hutt e do Tuck para conseguir as alcinhas, né? Os alcetes.
Isso.
As alcinhas?
Não, as alcetes.
Eles viram bolsas depois. Fêmeas. O filme é legal.
No primeiro filme, eles foram dublados pelo Marco Nanini.
Uhum.
E pelo Luiz Fernando Guimarães.
Isso.
Puta que
pariu. Casou perfeito.
Cara, casou perfeito.
E assim, lá fora, né? O original eles foram dublados pelo Rick Moranis e pelo David Thomas. E eles têm uma série desde 2009 chamada Bob e Doug, que são os dois canadenses patetas. O Rut e o Tuck são a versão animais dos dois.
Sim, sim. No segundo filme, o Marco Nanini e o Luiz Fernando não puderam gravar. Aí eles colocaram quem? Briggs e Mauro Ramos, cara.
Não tinha que ser o Briggs, ponto.
Briggs e Mauro Ramos, cara. Pelo amor de Deus, eu acho que ficaram até melhores do que o Nanini e o Luiz Fernando.
Cara, também colocaram tipo dois personagem. Bandidos, né, cara? O Mauro Ramos e o Briggs são dois bandidos. Se tivesse ainda ali o Alexandre Moreno, fudeu.
Acabou. Nossa.
Não, pra esse tipo de personagem,
o Briggs é perfeito. Tarde o filme.
Puta.
Eles dublaram na tarde. Roteiro, caralho. Peraí, joga isso pro lado. Vou fazer. Dá um play nessa porra aí.
Exatamente. Cara. Foda-se o que ele falou original. Deixa
que me... Não. O Garcia tá aí. Não, o Garcia saiu, foi no banheiro. Não, vamos gravar do nosso jeito.
Quando ele volta, tá pronto. Tamo indo embora.
Olha só, cara. No primeiro filme, tem aquela cena que o urso tá tentando explicar que ele, na verdade, é humano. Aí o Hutt e o Tuck começam. Ah, não, mas eu também não sou um alce, não. Não, eu sou um lobo sarnento. Olha meus dentes.
Aí ele fala, maluco. Saúde.
Maluco! Você tá bem? Não! O urso! Você é maluco? Cara,
você tá passando mal. Cara, é muito bom, velho. Os dois brigando, eu não quero mais ser seu irmão.
E no segundo que eles... Ah, não, esse é
no
primeiro.
Que no primeiro ele fala assim, quem foi que ficou esperando até a neve derreter quando você congelou as patas no inverno? Eu tô parado do lado esperando, caralho, velho.
E no primeiro filme também, que eles têm eles dirigindo o mamute. Ah, cara, mas agora é minha vez de dirigir o mamute. Não, eu dirigi agora porque você dirigiu metade do caminho pra cá. Ah, mas eu queria dirigir o mamute, pô.
Você tá dirigindo errado. É, e depois, é, você tá lá na frente, tem a parte que ele fala, mas você que deu PT no mamute.
Você deu PT na tua...
Caraca, deu PT no mamute é foda.
Eu falei que você não devia dirigir, você deu PT no mamute, mas não foi culpa minha. Nossa, cara, essa parte é foda. É tipo aleatório, eles estão brigando, ele é, mas você que deu PT no mamute, cara.
Cara, cara, agora você imagina um filme inteiro que tenha sido feito no susto, cara. Imagina, não, aqui o roteiro, caralho. Ó, a ideia é essa.
Pode crer.
Aqui, a pergunta, uma coisa que eu quero recomendar, cara, não, eu tenho que recomendar isso.
Peraí, uma perguntinha. Vitor, você me ouve?
Sim, lhe escuto.
Que bom. Você vai me bater se eu disser também que eu só vi esse filme uma vez?
Porque o
irmão Urso.
Legal, a Bela não gostou.
O 2 eu ainda nem vi, eu nem sabia que tinha 2.
Cara,
cancelou o Sedex, Victor. Tô mandando um taco de beisebol 3 vezes maior que esse com ferro na ponta.
Ah, muito obrigado, cara. Isso responde sua pergunta, Gabriel?
Caraca, cara, eu não vi esse e nem o outro. É porque eu não consegui ver graça. Tipo, eu vi a primeira vez, eu não conseguia ver. Sei lá, eu era rabugento, sei lá o quê.
Cara, você era, não, mas menos... nunca deixou de ser. Só pra você se sentir menos sozinho, cara. Assim como você não viu a maioria dos filmes necessários pra se ver na vida, tudo bem, você está vivo, não sei porquê. Tá?
Mas deixa eu fazer um comentário sobre o Irmão Urso.
Rapidinho, Chico. Eu não gosto dos filmes fora da temática 2D da Disney. Não gosto. Pronto, quem quiser vir me arrebentar, eu dou o endereço aí, vem aqui dar na minha cara, mas eu não gosto. Falei.
Olha só, uma coisa que eu preciso recomendar, se você for assistir o 2, Gabriel, assiste com os comentários em áudio, porque os comentários em áudio são do Hutt e do Tuck.
Dos personagens,
não dos atores, dos personagens, eles dizendo como é que era por trás das cenas pelo ponto de vista deles, dos alces.
Isso é sensacional, cara.
Isso vale o DVD já. Isso vale o DVD.
É muito bom. Bom, seguindo, né, passando de pau para cavaco, acho que a gente já falou bastante dos Hutt e do Tuck. Chiquinho, mande seu segundo, que aliás eu adoro, eu queria que esse tivesse sido o primeiro, mas eu gosto muito dele. Diga seu segundo personagem, por favor.
Eu vou mudar então de personagem só porque você queria.
Filha da puta.
Acabou com a pata, ok.
Fala, maldito.
Não, o meu personagem é do filme Mulan, Mushu.
Mushu.
Mushu, você não é um dos antepassados. Sabe o que você tem que fazer? Tocar o gongo. Isso, Mushu, vá tocar o gongo.
Cara, a coisa que eu mais gosto no Mushu é que no original o Mushu é o...
Ed Murphy.
Uhum. E aí quem é que tem que ser o dublador do Mushu aqui no Brasil?
Valdir Santana, né?
Não, o Mário Jorge, que é o dublador do Ed Murphy, pô. E, cara, o Mário Jorge já contou isso em entrevista. Ele se mijou de tanto dar risada na hora de gravar o Mushu, porque ele tem cada sacada pior que a outra. E custava me ajudar? Precisava tirar o pai da forca? Pô, que coisa horrorosa. Vai ficar só coisa assim. Ah, pô, tá, vou acordar. Acorda aí, vagabundagem. Oh, volta na hora de cuspir, vai.
Nossa, o que você é? Você é uma ovelha? Ele tá falando com o cavalo.
Não, a melhor de todas é... Ah, não, é desonra. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca, desonra pra... Ele anota aí, Grilo, anota aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca, desonra pra tua família, desonra geral. Quero mais saber dessa mulher, não. Vambora, Grilinho, quero mais saber dessa mulher, não.
Tem alguma cena? Existe alguma cena melhor do que na hora que ele tá, que a Mulan vai conhecer ele? Que ele começa a vir com o barulhinho de trovão.
Isso que eu ia dizer. Cara, a apresentação do Mushu parece o Merlin naquele filme do Monty Python, Em Busca do Cálice Sagrado, cara. Quer dizer, eu sou o poderoso... E você é o...
Não... Alguém pediu um milagre? Ah! Isso, bota todo mundo pra falar! Ah! Diga todo mundo pra falar! Ah! A quem é você? Eu vim aqui, mandado por seus ancestrais, Mulan, para tirar você deste atraso. Eu sou todo maravilhoso e o todo gostoso, o incrível Puxu. O cavalo vai...
É muito bom, cara. É muito bom.
Não, e nessa cena que tá o Grilli com um foguinho atrás, né? Pô, agita aí. Você queria vir, agora ajuda.
Cara, é engraçado que essa... E ele falando isso, parece aquelas igrejas gospel americanas, né, cara?
Falando,
me dê um aleluia. Me dê um aleluia.
Exatamente, mas é bem desse estilo mesmo.
Não, e o Mushu dando conselhos pra Mulan como é que ela devia ser como homem. É isso, agora você arrota, você dá um cuspe, dá um tapa na bunda do outro, dá um soquinho, homem adora que dê soquinho. Dá soquinho nele, dá soquinho.
Coça o saco. E
também no Mulan também não dá pra esquecer dos coadjuvantes e falar daquele baixinho enfesado.
Não, o trio, não, ali
é, o trio é foda.
Ali é o trio ternura, né? Que é o baixinho enfesado, o magrelo, o beijo metido a engraçadinho e o gordo zen.
Total, né?
Vilão.
Se, qualquer coincidência com Mo, Larry, Curly.
Não é mera coincidência.
Era.
E o Bartavi fazendo a voz do baixinho, que tu vê o Wolverine ali no baixinho.
É verdade.
Bartavi fazendo a voz, cara, é sensacional. Sensacional o Bartavi fazendo a voz do baixinho. Cara, que ele vai, eu vou te dar um sanduíche de soco, seu canalha. Cara, e esses três ficaram tão bons também, personagens, esse trio ternura, né? Que eles acabaram no segundo filme, que sim, Gabriel, tem Mulan 2, caso você não saiba.
Peraí, tá? peraí. Juliano, aumenta o tamanho do taco, por favor.
Não.
Peraí, eu já coloquei um prego na ponta, eu já dupliquei o tamanho, daqui a pouco o Vitor não vai conseguir levantar ele, cara.
Enrola aí, é arame farpado.
Isso. Bom, pode ser. No segundo filme da Mulan, que eu acho um filme não tão bom quanto o primeiro, mas é um bom filme ainda assim, eles ganham namoradas. Porque tem aquela música no meio que eles estão querendo a mulher ideal, né? A mulher que é alguém por quem luta. Aí, cara, eles conseguem casar com três princesas. Olha que sensacional! Olha que beleza! Graças ao Mushu, diga-se de passagem.
Mushu é tipo o Santo Antônio, né, cara?
É, o Mushu é o grande dragão dourado da União.
É. Cara, se ele tivesse pelo branco, era o dragão da sorte de fato.
Não, era, porra, era o Falco, só precisava ser maior.
Oi?
Oi? Esse em vez de ser um tuduxo vai ser um. Ninguém pegou a piada, né?
É que a piada foi ruim, né? Que a gente não pegou.
Caralho!
A gente não retém o que não vale a pena.
Não, você convidou porque quis. Eu lembro isso sempre.
É, né?
Eu não pedi pra gravar, você convidou porque quis.
Eu não vim a esse mundo por querer.
Ai, meu joelho.
Vitor, puxa o seu, anda. E não é o Beck.
Não, isso aí já foi no último programa. É um filme que normalmente muitas pessoas deixam passar, mas eu me amarro. É a dupla do Tarzan, cara. Terk e Tantor.
Sensacional, cara. Sensacional, cara. Porque eles fazem o mesmo. É praticamente a mesma coisa que o Lumière e o Cogsworth, né? O Lumière e o Horloge. Só que na versão animais. Sim, a Terk e o Tantor são aqueles amigos do Tarzan, amigos três pontinhos do Tarzan.
Cara, a Terk pra mim é a Chiquinha, meu irmão.
A Chiquinha. Nossa, só mesmo velho. Porque é a mesma voz, né? É quase a mesma voz, né?
É, que eu acho que quem dubla é até a menina que faz a docinho aqui. Não lembro o nome dela agora. É Luísa alguma coisa.
Sim. E o que dizer da Terk e do Tantor naquela cena do acampamento, que eles tocando puteiro nas panelas, no negócio, fazendo música com os aparelhos.
Timbalada da Savana.
Timbalada da Savana é foda. O Lodum da Savana é foda, hein?
Pô, cara, é sensacional, cara.
Só uma dúvida, só um pouquinho. Gabriel, você viu esse?
4 vezes.
Ah, ufa, é. já tá melhorando.
Posso tirar?
Você sabia que tem o 2 também, né?
Sei. Eu lembro do desenho animado que passava na televisão, que um dos episódios, o Tantor é o elefante, né?
Sim senhor.
O Tantor, ele encontra na savana perdido um elefantinho filhote que é igual a ele, tipo, é hipocondríaco, tem medo de tudo, e ele acaba por naquele episódio, naquele período ali, tendo que superar o medo dele pra poder ajudar o elefantinho lá e tal. E disso eu lembro.
Porque você cara, era o elefantinho.
Pois é, também. Ah, uma coisa que eu sempre quis fazer era descer nos galhos igual o Tarzan faz no desenho, só que eu sou gordo.
É, ia quebrar.
Não, uma coisa que é de se estranhar é que eu não sei por que o Gabriel não escolheu o Tantor, visto que ele é o Paquiderme, né?
Eu não lembrei do Tantor, visto a porra 4 vezes. Eu vou fazer um mítico legal assim.
Eu vou ser maneiro, eu vou desenhar você na vitrine como Tantor.
Muito obrigado.
Não, eu acho interessante, cara.
O guardador do zoológico é Jesus?
Exato.
Novo meme.
Novo meme.
Tá que pariu.
Não, eu acho interessante, cara, que a dublagem original, o Tantor, ele é dublado pelo Wayne Knight, não sei se alguém lembra, é o Newman do Seinfeld.
Sim.
Newman.
Cara, hello.
E é tão psicopata quanto o Newman, né? Do Seinfeld, cara.
Com certeza. Quando o Tantor dá uma. Tem uma hora que ele dá uma risada, ele não ri muito, né? Porque ele é um infeliz. Ele é a risada do Newman, total, cara. É aquela risada que vem do fundo da garganta, malandro. Pô.
E não, quando o Tantor começa com as psicoses dele de hipocondria, cara, é uma coisa que tu vai tentar dizer, tu tem medo do que esse cara vai fazer.
Cara, e assim, eu acho que não existe uma apresentação de grupo de personagens tão boas, com a passagem do personagem principal, que é o Tarzan, né, mas como aquele crescimento do Tarzan, desde molequinho até ficar grandão, que toca aquela música do Phil Collins, que inclusive...
Sim.
Ilustra a minha entrada, Son of Man, que mostra o Tantor caindo na água e ele, se dependesse dele mesmo, ele tá fudido, cara. E o Tarzan leva a tromba dele lá pra cima, ele começa a respirar de lá, a zoeira lá com os cupins, que a Terk vai e coloca a tromba do Tantor no cupinzeiro e manda que sai cupim pra tudo que é lado.
E o Chiquinho ajudando com os efeitos sonoros.
Excelente, cara. Você tá gravando, isso. Excelente, cara. Tá gravando isso em áudio separado, né, Chiquinho? Isso vai ser útil no futuro. Não, cara.
Ai, cara, é sensacional.
Umas coisas interessantes, a Terk no original, né, no livro do Burroughs, ela não é fêmea, né? Não é a Chita, vamos dizer assim, muito. Ah, a Chita azul! Né, não é a Chita azul, idiota. Tá? A Terk no original é macho e é um arqui-inimigo do Tarzan, que se chama Terkos.
Olha, tá aí uma coisa que eu tinha esquecido. Muito obrigado por me lembrar.
Acabou de valer a pena a minha participação. Eu aprendi uma coisa nova.
Mas
então,
muito do...
Uma coisa em relação.
Olha só, Vitor, muito da personalidade desse personagem de Terkoff ficou com o chefe da família, não ficou?
O Kershak. Que o Kershak, no original, ele era de um outro grupo de gorilas que mata a galera do Tarzan.
E o próprio Tantor, né? O Tantor, ele não era amigo do Tarzan, né? Era um elefante que ele era só... temido, inclusive, pelo Kershak.
Ele era malquisto na savana ali. O pessoal não gostava dele. Por isso que ele era isolado. Ele era tipo, sabe quem? O Granamir.
Pô, mas o Granamir... mas o Granamir não era isolado. O Granamir era um sábio.
Não, Granamir... Ninguém ia no Granamir porque o pessoal tinha medo dele. Depois que virou a casa de Helena, meu irmão. Todo mundo
casa
falou, Granamir. Esse teu capacete da Segunda Guerra, esse pinico aí com espeto, como é que faz?
Não fala de Granamir assim, porque ele é dublado pelo Silvio Navas, e uma das dublagens que eu mais adoro do Silvio Navas é o Granamir. Não fala isso não.
Na verdade, você gosta do He-Man, pode falar. Ah. Você gosta mesmo da camisinha rosa. Mas eu consigo imaginar você de camisinha rosa, gritando isso no meio da cama.
Camisinha rosa.
Credo.
Ajudou.
Sério. Cara, eu acho que o Timão e o Pumba, que nem o Chico colocou aqui, é bom a gente comentar entre todos, porque eles são ao concurso, cara.
É foda, né? Alexandre, me chama de porco. Me chama de porco.
Porra. Eu sou porco, mas não sou filho da puta.
É um filho.
Caraca, Timão e Pumba, imagina eles escritos por Nelson Rodrigues, né, cara?
Cara, Timão e Pumba, todo mundo tem que concordar aqui que se a gente não tiver esse acordo, os ouvintes do Paranerd vão querer o nosso fígado depois. Eles são os coadjuvantes master.
Coadjuvante?
Eles não eram
não, filme, não são, não.
Não, eles são entre os personagens coadjuvantes da Disney, eles são os maiores de todos.
Cara, é só você parar e pensar assim, existem arquétipos, né? Arquétipo do herói, do antagonista e tudo mais. Existe agora o arquétipo Timão e Pumba, cara.
Timão e Pumba, Hakuna Matata.
Eles, por si só, eles são arquétipos em si, com certeza. Que cai no esquema do R2-D2, C3-PO, né? Tem essa onda dessa dupla atrapalhada aprontando altas confusões.
Mas assim, melhor coisa. O Timão e o Pumba, eles ganharam tanto sucesso desde o primeiro Rei Leão, né? Do primeiro filme do Rei Leão, que simplesmente eles ganharam uma série animada. Eles ganharam uma série animada só pra eles, que é Timão e Pumba. E o terceiro filme é o primeiro filme visto pela visão deles.
E é uma sacada excelente. Genial eles encaixarem em cada ponto. E a dublagem, né? Que tem a hora que eles estão chegando na savana, que estão apresentando o Simba, e ele fala, puta, os Seiterra chegaram na frente.
Não, mas outra vez eu vou correlacionar o Disney ao Monty Python, cara. Isso é vida de Brian.
Não, total, cara. Essa parte
é verdade. Assim, a melhor total, cena cara. Do filme disparado do terceiro Rei Leão é quando aparece o macaco, que agora me fugiu o nome, que ele olha assim pro...
Rafiki.
O Rafiki pega, olha e fala assim, olhe além do que vê. Daí depois chega, ah não, eu falei pro seu filho pra ele olhar, você usou metáfora com o Pum, com o Timão? Você não pode usar metáfora com meu filho!
Vamos, o Timão está caçando metáforas. E a hora que ela chega e ele tá ela e o tio, e ele tá de saia, porque é bem aquela hora que ele tá distraído assim, ele, mãe, eu posso explicar?
Não, e essa, com certeza absoluta, é a melhor cena do primeiro filme, né?
Luau, o que quiser comer? Boa carne, vem cá. Meu amigo Tumba é a melhor carne que há. Você vai gostar, faz enquanto vá. E nenhuma conta pra pagar. Quero um porquinho.
Quer?
De toncinho.
Quer?
Ele é um porco.
Sou.
E você pode ser também. Ui! Ah!
É aí, agora só falta entrar agora o Scar e falar I am surrounded by idiots.
aquela outra também. Não, a outra música que eu acho muito legal é no terceiro filme também. É, pra mim, o terceiro filme não é melhor que o primeiro, né? Mas assim, de tudo que teve do Rei Leão, pra mim, segunda melhor coisa é o terceiro filme. Quando ele quer lembrar de Hakuna Matata. Hakuna Matata. Que daí ele começa assim, atum com batata. Pudim com barata. Dele vai indo dele. Não,
eu
não
vou
é
de lambada.
Ele, cala a boca. Dele, desculpa. Não, é que eu tô querendo lembrar. Não, Hakuna Matata, tá tudo bem. Era isso.
A tua coenchilada? Eu vou de lambada.
Olha só, uma coisa que é nítido, todo mundo deve saber disso, e quem não sabe, pelo amor de Deus, descubra, isso tem que ser sabido. Não existe Rei Leão 3.
Tum, tum, existe, tum.
O que existe, na verdade, é Rei Leão 1,5.
É 1,5, porque é a visão deles do que aconteceu.
Ah, sim.
Que, aliás,
aqui no Brasil é que inventaram de botar esse 3, não sei porquê, mas é Rei Leão 1,5 Hakuna Matata.
Exato. E o final, que começam a entrar os personagens que eles estão...
Da Disney pra fazer a sessão de cinema.
Exato. Eu vou assistir de novo.
Não, o terceiro filme é uma metalinguagem do caramba, né? Não, nós tínhamos que contar a história desde o início. Não, nós vamos contar até antes do início.
Vamos assistir de novo. Não, peraí, vamos voltar, vai. Aqui não vamos começar aqui, vamos começar muito além.
A hora que a mãe dele fala, né? Tudo isso que você vê, filho, tudo que o sol toca, pertence a outra pessoa. Ele fala, eu meio que pensei que você ia falar outra coisa, né?
Isso aí é meu tio, pai, cara.
Nós não
isso
somos
é meu
nada,
pai.
Nós estamos no baixo da cadeia alimentar, comidos por todos, temidos por ninguém. Aí ele fala, mas nós comemos a grama. Somos intolerantes à grama.
Mas ó, pra mim, assim, quando ele começa a virar, você só tem precisa ouvir e vigiar. Ele começa a tocar, abaixa, se esconde, enxerga. Daí daqui a pouco tá ele lá dançando, as hienas atacando tudo e ele continua lá.
Cara, foi só eu que senti medo da psicopatia daqueles bichos do... Eu não lembro o nome do bicho do Keltimão. Naquela musiquinha da colônia... Suricatos, né? Naquela música da colônia dos suricatos, todo mundo cantando igual, cara. Aquilo ali parecia um hospício, cara.
Socialismo, socialismo. Abraço, Coreia do Norte.
Calma que
aponta seus bichos pra lá.
Vamos cavar, cavar, cavar o túnel, cavar o túnel, cavar o túnel. Vamos cavar, vamos no túnel, cavar.
Cava o túnel.
Cava o túnel, rápido
que a hiena já vem cavar. Cava o túnel.
Que música, cara, essa mais música é mais assustadora, cara. Que
trilha. Não, e legal é no final, que daí eles falam: cava o túnel, nunca mais eu vou cavar o túnel.
Não, e é totalmente gospel, que tem uma hora que eles batem assim, os cavalos. Aleluia! Caralho, velho!
Não, e quando tá, tem aqueles quatro lá que parece mesmo de música gospel, que chega assim e começa a bater mão, assim. Que a Iana já vem cavar.
Beijinho. Uma das cenas finais desse Rei Leão, do 1,5 ou do 3, como tá aqui no Brasil, e o Pumba, ele peita nas hienas dentro da caverna lá. Aí na saída o Timão fala: eu adoro o cheiro de Pumba pela manhã.
Pumba morning. Não, e na hora que o Pumba e o Timão se conhecem, que ele: ah, porque ninguém quer ser meu amigo. Ah, deve ser por causa dessas garras.
Acharam as pessoas, os animais, né? Reverenciando o Simba. Eu não me sinto bem. Ah, vem aqui, não, mas eu não me sinto bem, tipo, eu não me sinto bem no meio de pessoas. Aí ele puxa.
Aquela. Aí os caras. Ih, olha, os rinocerontes estão se abaixando. Vamos nos abaixar também, bora, vamos nos abaixar também.
Aí a hora que volta, tá o Timão pegando fogo em cima do cabelo. Uau! Esse é o modelo, então?
Cara, é sensacional, cara. Quem nunca viu o Rei Leão 3 Hakuna Matata, vocês não sabem o que vocês estão perdendo, cara. São sensacionais as tiradas de sarro que eles fazem em cima do próprio filme, cara. É muito louco. É muito louco mesmo.
Juliano, o Gabriel. Juliano, faz favor pra mim. Manda aquela caixa. Deixa eu só perguntar o seguinte. Gabriel,
oi?
Você assistiu o Rei Leão 3, né?
Pela metade. Ainda assim foi porque a Bela não deixou.
Assim, Juliano, deixa meio prego, tá? Sabe aquele prego que tá batido errado?
Enferrujado, pra matar de tétanos,
cara. É o que eu ia falar agora, de enferrujado de preferência.
É pra matar de tétano, é pra matar lentamente.
Não, sabe, eu vou ser bem sincero, eu não fico com dó do Paquiderme, eu fico com dó da Bela. A filhinha dele não viu nenhum desses filmes por culpa do pai.
Cara, mas ela tá vendo aos poucos, cara. Cara, o negócio dela
aos agora poucos, é e você, cara, me compra 3 DVD pra essa porra de galinha pintadinha.
É meu, pô. Qual é?
Tá bom. Vamos fazer as considerações finais. Antes de mais nada, Juliano, meu querido, muito obrigado pela essa tua participação sensacional. Pô, faça jabá especial lá pelos Ovos Zumbis, faz favor.
Ok, Ovos Zumbis é o nosso podcast sobre cultura pop, HQ, games, TV, cinema. Temos o Nerdmaster Seal of Approval. Hã?
E zumbis.
E zumbis. Agora e mais ovos. Um. Hã? O e Vitor ovos. Hugo já tá ficando de casa e tantas vezes que ele vai lá, já tá.
Isso, eu já ia até dizer que eu já vou começar a cobrar cachê pelas participações de Vitor Hugo nos Ovos Zumbis.
Paga ele em pão doce, Juliano.
Não, foi ideia.
Não, paga em batom de chocolate que ele vai gostar mais.
É, não, mas você vai esperar assim, pra ver o que é o pão doce. Entendeu?
Ouça o episódio 39 que vocês vão ficar chocados. Porque, enfim, deixa pra lá. Mas acessem lá ovozumbis.com.br. Quinzenalmente, agora a gente tá sempre tendo um episódio novo sobre alguma coisa, não é o TelhaCast, mas que dá na nossa telha de falar. E divirtam-se, acessem e divirtam-se.
Muito bem. E, no final das contas, são os coadjuvantes que dão esse molho especial que a gente gosta dos filmes da Disney, Juliano? O que você acha?
Com certeza. Porque se você faz um coadjuvante que também ele não fede nem cheira, como a gente já viu em vários desenhos, em vários filmes.
Em vários podcasts?
Vários podcasts também, né? Não vamos entrar nesse meio. Não é a mesma coisa, né, cara? Você tem que ter um contraponto que te faça nem que seja não torcer por ele, mas odiar, enfim. Ele não, não, você não pode ficar indiferente a quem tá ao antagonista da personagem principal. E a Disney, ela tem esse cuidado, a Pixar também tem muito desse cuidado de ter sempre alguém que vai ser o antagonista, que vai ser ou vai ser apenas o coadjuvante, mas que vai ajudar a desenrolar a história. Eu acho que é bem por aí mesmo, cara. A Disney, ela tem esse cuidado, criou essa, como o Victor falou bem, o estilo Timão e Pumba de ser dos coadjuvantes, e dá certo pra caralho, cara. Dá muito certo.
Eu acho até que o Timão e o Pumba deram tão certo que daí pra frente quase todos os filmes têm que ter pelo menos uma dupla de Timão e Pumba.
É, ficou meio que padrão isso mesmo, cara. Bem por aí.
É, né? Tem que ter pelo menos um personagem estilo Timão e Pumba pra ser o engraçaralho da história. Mas tudo bem. Não vem ao caso. Gabriel, meu querido, qual a sua opinião final a respeito dos coadjuvantes da Disney?
Cara, eles acabam acertando demais. Assim, quando eles assim, acertando demais, eu digo o seguinte, como nós falamos do programa inteiro. Tem caras que roubam a cena foda. O Timão e o Pumba. Timão e o Pumba é um grande exemplo. O gênio do Aladdin, isso é tudo que a gente falou aqui, cara. Eles acabam acertando demais. Isso é muito legal, cara. Isso contribui pra cacete.
É ótimo, ótimo. Vitor, sua opinião a respeito dos coadjuvantes da Disney.
Como eu falei até no começo, né, cara, você tem que ver que o coadjuvante, ele meio que apoia um lado da história. Tanto que existem os coadjuvantes responsáveis pelo lado do bandido e os coadjuvantes pelo lado do mocinho. Então você tem que ver que tem em todo filme um bipartidarismo, né? E você vê que toda ação de partido, ele gera consequências. Então você vê que a pessoa que é coadjuvante está sofrendo as consequências da decisão do mocinho ou do bandido.
Chiquinho, meu querido coadjuvante daqui do Paranerd, aí suas considerações finais sobre os coadjuvantes da Disney?
Não, primeiro que eu tô mais pra figurante ultimamente, mas tudo bem.
Nem é o Zazu.
Tô participando tão pouco ultimamente que eu acho que tô mais pra figurante. Mas então, o que eu acho é assim, eu acho que todo personagem de qualquer filme, ele precisa de uma escada. Como, por exemplo, não só num filme, um podcast também, é o caso do Paquiderme pra mim. Ele é a minha escada pra eu conseguir fazer uma piada boa.
Pra então... você e pra todo mundo, né?
Não, mas é que pra mim me importa de coração. Eu sei que ele fica engolindo muito sapo e outras coisas também, mas é. Pra poder deixar minha piada ficar boa. E nem sempre funciona. A maioria das vezes não funciona, mas beleza. Eu acho que assim, todo personagem precisa de um auxiliar, de alguma escada, alguém, um alívio cômico.
E com essa ficamos por aqui. Vida longa e próspera!
Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer.
We're catching viruses.
Religion or astronomy.
Descartes or Deuteronomy.
It all started with the Big Bang.
Music and mythology.
Einstein and astrology. It all started with the Big Bang.
It all started with the Big Bang.
Agora, olha só, só um instantinho. Para. Eu tive um mutado um tempo, então eu não sei. Vocês chegaram a falar do tapete, não?
Não, senhor.
Não. Então acho que a gente vai ter que puxar o tapete, né? Pra, não literalmente.
Puxar o tapete? Nossa, puxar o tapete. Gabriel, Gabriel, puxa o tapete do Alexandre.
Peraí, deixa eu desconectar ele aqui, peraí.
Não! Para quieto, palhaço. É o... Uau!
Se você quiser comer boa carne,
você vai gostar, você vai amar. E muita coisa pra pagar. Quer um pouquinho, quer. De docinho, quer. Ele é um pouco. E você pode ser também.